Nesse segundo módulo, nós estamos estudando sobre o ser de Deus e seus atributos. Até semana passada, nós estávamos falando sobre a existência de Deus. Você não vai saber como Deus existe, Luiz.
É,
meu irmão,
eu tenho que ensinar você a entrar na internet para você ver os vídeos, tá? Dessa semana, nós começamos o Deus conhecível. Nós falamos da existência, agora nós vamos falar sobre esse Deus que ele é conhecível, ou ele se deixa conhecer. Nesse capítulo trataremos da possibilidade de Deus ser conhecido. Dizer que Deus é conhecível significa que, embora incompreensível, algum conhecimento dele é possível. Algo de conhecimento desse Deus é possível. E esse crescimento pode conhecer cada vez mais, segundo a medida da revelação divina e do nosso relacionamento com Ele. Como conhecer mais a Deus? Vamos esperar que as pessoas voltem para a sala de aula. Como conhecer mais a Deus? O Senhor, Ele nos revela segundo a sua vontade. Pessoas chegaram atrasadas e me tiraram do fio da meada. Me perdoem, vocês que assistem pela internet, vocês que estão aqui. Né? Dizer que Deus é conhecível significa que, embora incompreensível, algum conhecimento dele é possível. E esse conhecimento ele pode crescer cada vez mais, segundo a medida da revelação divina e do nosso relacionamento com ele. Dois fatores para você conhecer mais a Deus. Primeiro, ele se revelar a você. Se ele não se revelar a você, você pode se debruçar sobre livros e livros e livros e livros e não vai conhecer nada. Você vai conhecer sobre Deus, mas não vai conhecer
nada.
Nós temos que entender que o princípio primaz, o primeiro é Deus ele se revelar a nós. Se Deus ele não se revela a nós, nosso coração continua duro. Nós continuamos olhando para situações da toda sorte, a espécie, falando que não tem nada a ver. Mas quando Deus se revela a nós, não é se ele tem cabelo branco, cabelo loiro, olho azul, olho verde, mas quando ele se revela nos seus atributos, para nós há mudança e há transformação. E também demanda do nosso esforço. Se Deus ele se revela a nós e nós não o buscamos, nós vamos conhecer um pouquinho dele. A revelação hoje de Deus, ela está disponível para muitas pessoas. Mas as pessoas muitas vezes não querem esse conhecimento. Quando nós olhamos o nosso tempo que é medido em horas, minutos, segundos, dias, meses e anos, e o tempo que nós dedicamos no conhecimento de Deus e o conhecimento das outras coisas, demanda da nossa vontade, do nosso desejo. O salmista diz: como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Não é o que reflete a minha vida e a sua vida. Se nós realmente tivéssemos essa fome e sede de Deus, a gente ia se dedicar mais. Tem outro salmo que fala assim: quanto amo a tua palavra, assim. É a minha dedicação, tá? Versão Paulo César, tá? Quanto você se dedica a algo, é quanto você ama, né? Seja família, seja trabalho. E aí nós podemos observar que o tempo nosso está dividido, nós temos 24 horas no dia. Muitas pessoas dizem que essas 24 horas são pouco, mas se você tivesse 30, você ia simplesmente distribuir essas horas dentro do que você faz, continua fazendo. Se o teu foco é Deus, é conhecer a Deus, você vai se dedicar mais à oração, mais à leitura da palavra, à meditação. Se o teu foco é trabalho, você vai se dedicar a ser uma pessoa que trabalha mais horas no dia. Se o teu foco é a família, e você vai saber onde está o teu coração a partir do tempo que você demanda nessas coisas. Mesmo as pessoas que viajam muito. As Escrituras são o padrão natural e normal de Deus se revelar As Escrituras nos revelam quem é o verdadeiro Deus, não qualquer Deus. Se você demanda tempo no estudo das Escrituras, você vai conhecer como esse Deus pensa, como esse Deus age, o que ele fala. Se você não demanda tempo, você não o conhece. Quem é meu aluno ou foi meu aluno já deve ter encarado na faculdade esse tipo de pergunta. Você já leu a Bíblia? De Gênesis e Apocalipse?
Aleluia!
E aí as pessoas vão fazer teologia? Tem que ler, Sofia, tem que ler. As pessoas elas vão fazer teologia e não ler a Bíblia. Não, mas eu li o livro fulano, eu li o livro, eu li as Institutas de Calvino, são 4, 7, 8 volumes. Eu li um compêndio de obras, não sei de quem. Minha Bíblia. Não, não tem tempo. Me dá sono. As Escrituras nos revelam quem é o verdadeiro Deus. A afirmação do conhecimento de Deus nas Escrituras. O conhecimento de Deus pressupõe revelação. Quanto mais você se dedica no conhecimento das coisas de Deus, do estudo da palavra, e também esses livros que nos auxiliam a entender, pregadores, pessoas que nos ajudam, isso pressupõe, uma pressuposição de que você conhece a Deus, que lhe foi revelado algo, mas apenas uma pressuposição. Quando Jesus olhava para aqueles homens que eram catedráticos da lei, escribas e fariseus, ele os chamava de sepulcros caiados. Eram homens que tinham conhecimento de Deus, mas não conheciam esse Deus. Você pode conhecer a Deus, mas sem conhecê-lo em essência. Pessoas podem te conhecer, conhecer o gosto da sua pizza, pode conhecer, já falou de pizza, você olha para mim, né? Pode falar de que tipo de roupa você gosta, tal. Pode conhecer essas coisas exteriores, mas apenas um relacionamento de convivência é que vai mostrar quem é realmente
essa pessoa. Pastor, é o Salmo 119, versículo 97. Por gentileza. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia.
Tá? Quanto amo a tua lei, essa é o tempo que eu demando em meditar, em entender. Não é simplesmente você falar assim, eu li 5 capítulos, é o início. Mas não é o objetivo e o foco. O objetivo e o foco é você ler um versículo e colocar em prática. E você tem que conhecer a Bíblia na sua íntegra. Mas as pessoas falam assim, eu vou ler, às vezes eu me pego nessa condição mecânica. Eu vou ler meia hora. Aí você lê 5 capítulos, 10 capítulos. Não estraga em nada. Quantas vezes você leu a Bíblia? Li 50. Tenho 50 anos, eu li uma vez por ano a Bíblia. E aí? O que você colocou em prática? Não dá tempo, tem que ler de novo. Vou ler de novo. O conhecimento de Deus pressupõe o fato de Deus se revelar. Se há algum conhecimento, se há as Escrituras Sagradas, tudo que foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo, é pressuposição que Deus se revelou a esses homens. E nós, como cristãos, nós entendemos que tudo que está escrito aqui de Gênesis a Apocalipse foi inspirado por Deus. Deus seleciona homens para pregar, homens para escrever, mas quem dá o que eles têm que escrever é o próprio Deus. A nossa palavra de Deus, ela é inerrante, não tem erros. Ela é infalível, ela não falha. O que está escrito vai se cumprir. Tanto que Cristo, antes de morrer, ele disse, está
consumado.
O que é estar consumado? Tudo que foi escrito a respeito de mim no Antigo Testamento, até o dia de hoje, eu cumpri. Porque a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. O que é determinado para você, ninguém toma.
Aleluia.
Ninguém toma. As pessoas, elas vivem sem esperança no mundo, achando que de uma hora para outra elas podem ser subtraídas dos seus bens, das suas posses, da sua vida, dos seus familiares. O que é meu e é seu, que Deus determinou, ninguém toma.
Aleluia.
As coisas que são determinadas sobre a nossa vida não vão acontecer.
Aleluia.
Glória a Deus. Nem um tio, nem um tio e nem o quê? É Y, não, é tio. Tio é uma coisa, não me engano.
Tio,
é que a Claudinha foi no. Nenhum tio, nenhuma vírgula na palavra de Deus vai deixar de se cumprir. Nenhum tio, nenhuma vírgula do que foi determinado por Deus na minha vida e na sua vida vai deixar de se cumprir. Mas e a condição financeira? Mas e o Temer? Mas e o roubo? E mais o ladrão? E a falta de... Não vai deixar de se cumprir.
O chip já está sendo implantado. Né?
Hã?
O chip já está sendo implantado.
Deixa o chip para lá.
Mas já está sendo implantado.
O chip já tem. O chip está no cartão de crédito, no cartão de débito faz tempo.
Não, mas por enquanto no cartão. Agora está na mão. Tá?
Querida, esse chip não é simbólico.
Ah,
entendi. Depois a gente conversa sobre isso. O irmão Cláudio veio falar para mim assim: ó, pastor.
Já
está. Aí, ó, irmão Paulo, primeira vez que eu tive bicho de pé. Pois é, estava lá. Só não ia morrer sem ter o bicho de pé. Estou brincando. Tá? Se Deus não se revelasse por causa da sua natureza infinita e majestosa, jamais poderíamos ter qualquer conhecimento dele. Deus, ele é tão grande, tão soberano, que se ele decidisse ficar lá nos altos céus e não se revelar para nenhum homem, ninguém iria conhecê-lo. Não, mas o homem ia pegar a nave espacial e ia, não ia alcançar. Ontem ele estava lá no, na Praça dos Três Poderes, vendo lá, as pessoas se reúnem uma vez por mês com os telescópios, e a gente olha a Lua grandona, a gente olha Saturno, tudo lindo e maravilhoso, mas Deus, ninguém consegue, pode colocar o melhor telescópio que ninguém consegue enxergar. Nós só temos conhecimento dele a partir do momento em que ele se revela a nós. A fim de que os seres humanos pudessem conhecer a Deus, foi-lhes dado um conhecimento que está impresso na constituição natural de todo ser humano. Todo ser humano tem algo que nós já tratamos em pontos anteriores, que chama sensus divinatis, que é algo que o Senhor implanta no nosso coração, esse entendimento de que há um ser superior, um ser divino, em que as pessoas dão nomes diversos para ele, mas que na verdade é o Deus das Escrituras, é o Deus de Israel. Nosso grande Yahvé, em que os outros ainda não o conhecem e chamam ele talvez de Buda, chamam ele de Maomé, eles não tiveram essa revelação de Deus e eles entendem esse Deus de uma forma parcial, mas eles entendem que há um Deus. Toda religião tem esse conceito. Também um conhecimento que vem através das obras da criação. Nós já falamos sobre isso. Você olhar o céu de Brasília, ou você olhar a manifestação do Senhor através dos animais, das flores, das plantas, você consegue ver Deus. E também a condução dele da história, você vê Deus orquestrando a história, e ela vai dar umas voltas, parece que a coisa vai acabar e não acaba, e a gente vê isso também nas nossas vidas, parece que vai, não tem mais jeito, quebrou. Aconteceu.
Glória a Deus. Aleluia.
E também o mais importante, que é o conhecimento registrado nas Escrituras. O importante, né? É, constituição natural, sensus divinatis, conhecimento através das obras da criação, condução da história e Escrituras. Importante. Todo conhecimento, ele vem de fora. Tudo vem de fora. Se você ficar procurando, né? Tem pessoas que ficam procurando o seu homem interior, o seu eu interior, e aí o cara fica olhando, olha a blusa, abre, olha o umbigo, você não encontra nada. Todo conhecimento de Deus, ele vem de fora, a partir dele, a partir da sua criação e a partir da sua ação. O conhecimento de Deus no homem pode vir através de duas formas. A revelação geral, que é chamado conhecimento inato, eu vou trazendo uma aula de teologia para você, fique calmo com os termos, ele explica. Tá? O conhecimento de Deus no homem pode vir através de uma revelação geral, um conhecimento inato, algo que já está dentro de você, e também através de uma revelação verbal, conhecimento adquirido, o seu estudo, a sua dedicação, a sua vida na dominical, a sua participação em grupos de estudo, toda sorte de formas. Fala um pouco mais dessa revelação geral, esse conhecimento inato, algo que já está dentro de todo ser humano. Esse conhecimento tem a ver com os semi-religiões, que é outra expressão que a dos reis não ouviu, que é esse desejo do ser humano de se reunir com outros para adorar algo e esse senso do divino, que é que todo ser humano entende que há um ser superior. A palavra inato indica a procedência do conhecimento, que é a nossa natureza. Nós nascemos com esse conhecimento. Eu tenho esse conhecimento desde que nasci. Irmã dos Reis tem esse conhecimento desde que nasceu. Sofia tem esse conhecimento desde que nasceu. Como você vai lidar com isso é outros 500, mas que existe dentro de nós, existe. O conhecimento de Deus, inato de Deus, ele é intuitivo, não é elaborado pela alma humana. Alguém não pode decidir conhecer Deus pelas suas próprias forças. Nós não podemos impor a vidas que não foram tocadas por Deus a entender as coisas divinas. Por isso que nós falamos de Deus para as pessoas elas andam pelas ruas como zumbis perdidos, que não foram tocados. Mas há no coração delas esse conhecimento em que, em algum momento, a partir também da nossa pregação, as pessoas podem ser tocadas pelo Espírito Santo. Por isso que Deus fala, através de Jesus, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Pregue a tempo e a fora de tempo. Nós não somos chamados a ser chatos, mas Deus, ele é aquele que traz as pessoas a nós. Falava ontem com a minha turma lá de Ceilândia, que Deus tem mudado muito o conceito de evangelismo na minha vida. E eu, Rosângela lembra disso, há alguns anos atrás, lá em São Paulo, eu todo sábado, das 9 ao meio-dia, eu ia lá para a estação de trem, eu imprimia, não comprava aqueles folhetinhos evangelísticos, carimbava o carimbo da igreja, e eu ia lá, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Alguns pegavam, alguns liam, outros amassavam, jogavam fora. E eu tenho testemunhos maravilhosos sobre aquela época. E eu não falo de que isso é problema ou que é pecado. Mas eu cada vez mais eu tenho entendido que a palavra de Deus diz nos evangelhos, em especial João, que nós estamos meditando, que todo aquele que Deus entregar a Jesus, de maneira nenhuma ele lança fora. E apesar de eu poder fazer um evangelismo explosivo, ou qualquer tipo de forma de evangelismo aí fora, se Deus não fizer, não acontece nada. Então a minha função como pastor é pastorear as pessoas que estão aqui, cuidar de vocês. E eu oro a Deus, falo, Deus, manda mais gente, eu falei para vocês. E ele fala, cuida de quem está aí, cuida de quem está aí. Vá visitar, vá orar, vá chorar com aqueles que estão chorando, vá buscar entendimento. E eu agrego. Se eu achar que eu preciso agregar, eu agrego. Você não precisa ir buscar. E eu me coloco à disposição do Senhor, para que Ele faça o que Ele quiser. E é esse o meu objetivo e o seu objetivo dentro da obra cristã. Ah, e quando Deus apresenta alguém para você, você pode ter certeza que quem escolheu foi Deus.
Aleluia.
Não tenha medo de falar do amor de Deus.
Glória a Deus.
Não, mas a pessoa ela é catedrática, ela é PhD, é teólogo, não importa. Fale do evangelismo, do cristianismo que você vive. Porque Deus colocou aquela pessoa no teu caminho para isso. E é isso que nós temos que fazer. E as pessoas elas ficam procurando graduações e não colocam em prática nada do amor de Deus. Lembro de um pastor amigo nosso, arroba lá de São Paulo, pastor Paulo, e ele falava assim, chegou um dia na casa dele, ele viu tanto diploma na parede, e aquilo deu tanto incômodo para ele, porque ele falou assim, não tenho colocado nada disso em prática. Pegou aqueles diplomas, jogou numa caixa, e falou assim, eu vou e põe em prática. Eu vou ajudar as pessoas, eu vou conversar com elas. O que nós falamos aqui é, manifeste o amor simples de Deus. Ligue para as pessoas. O zap é uma bênção, mas deixa o zap de lado e liga para as pessoas.
Glória a Deus.
Vamos manifestar.
Aleluia.
O conhecimento inato repousa da apreensão imediata das coisas, sem que haja um processo de raciocínio, premissas e conclusões. Deus colocou no teu coração isso e ponto. Você não tem que ficar raciocinando, existe. E ponto. Podemos até tirar conclusões erradas. O pecado faz isso. Por causa da corrupção do nosso ser interior. Mas há uma certa percepção da verdade dentro de nós. E aí a gente vê pessoas adorando outros deuses. Eles sabem que existe um Deus. Só que o pecado corrompe, o pecado endurece o coração. Quando você vive uma vida de pecado, o que acontece é que teu coração e teu coração vai endurecendo. E bem, me vem à memória agora aquele pão que você deixa ele fora, ele seca. Quando você tenta cortar, ele esmigalha, solta os pedaços, é bem isso o coração pecaminoso. Mas ele continua sendo pão. E as pessoas, elas saem indo às culturas adorando outros deuses, porque o pecado nos cegou. Você olha para as pessoas, vai falar de Deus, a pessoa fala, não, eu acredito é no Deus do Islã, eu acredito é no Deus de Buda. E a pessoa procura de alguma forma saciar o desejo do seu coração de dessa figura divina e não consegue. Esse conhecimento não significa que o ser humano, ao ser concebido, já possui todos os conceitos pré-formados sobre Deus. Você não conhece tudo sobre Deus. Aquilo que você conhecia quando você se converteu é muito menor do que o que você conhece hoje. Você vem agregando conhecimentos, você vem agregando palavras, coisas, ensinamentos na sua vida, e você vai cada vez mais crescendo em estatura e graça. E é isso que nós temos que fazer como cristãos. Nós não nascemos prontos. Nem quando você é batizado, você fica pronto. Essa ideia errônea que quando você é batizado, você já está pronto, não tem mais pecado, não é? Isso é errado, é antibíblico. As pessoas, elas acham que é assim, ah, eu fui batizado, acabou. Não, não acabou, começou. Começou. Esse conhecimento é demonstrado à medida que o ser humano se desenvolve mentalmente. Algumas pessoas conhecem Deus desde cedo, outras pessoas vão conhecendo Deus no caminhar. Há pessoas que eu vejo um grande potencial, e por mais que eu insista, e eu tenho que insistir, eu aviso as pessoas que eu tenho que insistir, a coisa só vai andar a partir do momento em que a pessoa assim o quiser, ou Deus assim a capacitar. Vejo isso em aconselhamento bíblico. Pessoas começam empolgadas e vão e pagam. Outras pessoas se lançam de uma forma que precisam, é algo que o Senhor incendeia o coração das pessoas, e a pessoa precisa de mais. Só aquela porçãozinha não é suficiente, eu quero mais, eu preciso de mais. E a nossa função simplesmente está à disposição dessas vidas. Não é só eu, você também. A quantidade de conhecimento que você tem já é suficiente para falar do amor de Deus. Você não precisa fazer um curso de teologia para falar do amor de Deus. Apenas fale das coisas que você vive, do que você conhece. Porque quem te capacita é Deus. Eu não estou dizendo para você não estudar. Estou dizendo para você que você não pode se apoiar neste tipo de situação. Se você tiver um ambiente em que alguém tiver um ataque cardíaco, alguma coisa, talvez você não tendo o conhecimento médico necessário, você não possa ajudar aquela pessoa. E você fale, eu não posso fazer nada. Talvez se eu fizer algo, eu vou mais atrapalhar do que ajudar. No âmbito cristão, não. No âmbito cristão, quem traz as pessoas para você é Deus, como trouxe a Cristo. Esse conhecimento, ele é demonstrado à medida que o ser humano se desenvolve mentalmente. Os conceitos têm que ser desenvolvidos, mas o conhecimento potencial de Deus está no ser humano, pelo modo como Deus o criou. Você tem, é como se você tivesse uma conta num banco com um saldo infinito, você só tem que ir lá no banco sacar. Esse você faz usando o seu tempo. Você não vai numa agência bancária. Você não vai numa agência bancária e falar assim, ah, Senhor, eu quero sacar um pouco de domínio próprio. Não, não é assim. Eu quero sacar um pouquinho de bênção. Porque o cristão hoje não fala nem mais bênção, não é bênção. Né? Não, você tem que se dedicar. As coisas de Deus, elas não vêm fáceis. O conhecimento de Deus vem de labor. De você se debruçar e procurar entender. Se não entender, buscar quem entende para te ensinar. É assim que você aprende. Primeiro, o conhecimento inato de Deus não é intuitivo, nós falamos. Segundo, o conhecimento inato de Deus, ele é provado pelas leis morais que ele implantou no nosso ser interior. Leis morais. A partir do momento em que Adão e Eva comeram do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, as pessoas têm o senso de moral, o que é certo e o que é errado. Mas eu não conheço, mas você sabe. Você sabe. A situação que você passa, as decisões que você toma, você sabe que você está errado. E você faz assim mesmo. Parece que ninguém está ouvindo, mas você sabe que está errado. As ideias morais que possuímos revelam o santo legislador que nos criou. Os conhecimentos morais básicos estão impressos em nossa alma. Ninguém precisa fazer um curso de direito penal, constitucional, para dizer para você que matar outro ser humano não é correto. Independente de ser legítima defesa, mal-estar. Ninguém precisa falar isso. Ninguém precisa te fazer colocar num estudo de psicologia ou de antropologia para dizer que se você está passando na frente de uma pessoa e a pessoa está com fome, você tem como ajudá-la, você precisa dar um prato de comida para ela.
Aleluia.
Você não precisa de nenhum lei, nenhum quadro no metrô para dizer que se entra dos reis, entra Titi, entra irmão Cláudio no metrô e eu estou sentado num banco, independente de ser verde, amarelo, azul ou cinza, eu tenho que me levantar e falar, o senhor quer sentar, a senhora quer sentar.
Aleluia.
Essas coisas estão embutidas no nosso coração. Nós podemos fazer a vista grossa, mas nós temos isso. Paulo diz claramente que até mesmo os ímpios, aqueles que nunca foram confrontados com a revelação especial de Deus, Jesus, possuem noção das coisas morais e são julgados por ela. Nós não estamos falando de cristianismo. Todo ser humano, sejam cristãos, sejam não cristãos, eles sabem que a coisa está errada. Mas o cara é muçulmano! Não importa. Mas a pessoa, ela é Seixonier, ela é testemunha de Jeová, é budista, ela é ateu, não importa. Todos têm esse conhecimento dentro do coração. Romanos capítulo 2, versos 14 e 15. E nós vamos ser julgados por isso, tá? Por essas normas. Tá? Romanos capítulo 2, versos 14 e 15. Irmão Cláudio, o senhor não leu aonde ainda hoje? Romanos. Romanos capítulo 2, versos 14 e 15. Quem vai ler, irmão Cláudio? Você está meditando, Lenin?
Deixa eu achar isso. Romanos,
Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos.
Romanos,
capítulo 2, versos 14 e 15. Obrigado pela sua manifestação.
Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo, são lei, os quais mostram as obras da lei escrita no seu coração, testificando juntamente à sua consciência os seus pensamentos, que acusando-os, que defendendo-os.
Independente do credo, a pessoa sabe. Não tem conhecimento de hermenêutica, exegese, teologia bíblica, conhece o básico e vai ser julgado por isso. Pastor, como é que vai ser a tribo lá do Xingu? Ele vai ser julgado segundo conhecimento moral. E o cara lá do budismo que nunca ouviu sobre Cristo, vive lá no meio da montanha lá, vai ser julgado segundo conhecimento moral. Aquele que muito é dado, muito é requerido. Se você conhece muito, você vai ser muito julgado. Pastor, não vou orar mais, não vou ler mais. Não é isso, você tem condições de. Moralmente você sabe que você não pode fazer isso, você tem que buscar mais e mais. Esse conhecimento revela que eles possuem uma noção da divindade que está dentro deles, porque a consciência do certo e do errado está intuitivamente gravada neles e os faz conscientes de que há um Criador. A conduta dos gentios de conformidade com a lei é uma amostra do conhecimento inato de Deus. Esse conhecimento tem a ver com a natureza moral do homem. Em ambos os casos, o conhecimento inato de Deus é um dom divino, vem de Deus, não procede da sua busca, não procede da sua dedicação, mas vem de Deus. Ele vem desde a nossa concepção. As ideias sobre Deus ficam latentes até que se tornam patentes quando do contato com as obras da natureza que proclamam sem palavras a glória de Deus. Enquanto você não conhece a Deus, aquilo fica latente, fica escondido dentro do seu coração. Quando Deus se revela, quando Deus te alcança, quando Deus te toca, aquilo vem.
Aleluia!
À medida que a nossa mente e os outros sentidos se desenvolvem, também se percebe um desenvolvimento da demonstração de um conhecimento que já tem dentro de você. Você começa a conhecer o ser, o seu próprio ser, através das suas atitudes, através dos seus pensamentos. Esse conhecimento inato, ele também ele é corrompido pelo pecado. Já falamos um pouquinho, vamos ser mais específicos. O conhecimento inato esbarra no problema do pecado. E o pecado é um problema. As ações, pensamentos, omissões, fora dos princípios bíblicos que eu cometo e você comete, nos atrapalham nesse conhecimento de Deus. Há os semi-religiões implantados no homem, de forma que o homem foi criado com a possibilidade de conhecer a Deus pela natureza da sua constituição. Mas o pecado afetou a totalidade do ser humano. Nós, no nosso corpo total, nós somos totalmente depravados e corrompidos. Ele observa as obras da criação, mas o resultado não é satisfatório, porque ele não consegue ver claramente o Criador por detrás das obras da criação, em virtude de ter o seu ser mais interior, o coração, corrompido pelo pecado. Um cristão que consegue ver Deus numa noite de trevas, consegue ver o brilho das estrelas. A pessoa que ela é ímpia, ela não consegue ver as estrelas, ela só consegue ver a negritude da noite. Até tem nome de conjunto do pagodinho. Não tem, gostou, filho? Negritude da noite. Entenda que quando a pessoa ela é cristã e é tocada por Deus, ela não deixa de padecer lutas e dificuldades, mas ela consegue ver aquilo segundo o prisma de Deus. A pessoa que não tem, ela não consegue ver de uma ótica divina, ela consegue ver a ótica da destruição. Então, apesar do nosso Brasil todo cabeça para baixo, e ele está de cabeça para baixo, eu posso ver o juízo de Deus. Mas o juízo de Deus é para quê? É para destruir? Não é. Porque nós lemos nas Escrituras que quando Deus estabelece o seu juízo, para aqueles que são dele, são como uma forja, como um aprimoramento. E essa luta e dificuldade gera em nós perseverança. E essa perseverança, esperança. E quanto mais esperança, mais intimidade, relacionamento.
Aleluia.
Como lidar com a luta e dificuldade, né, Jenny? Jenny está gemendo. Como lutar com a luta e dificuldade? Mais intimidade com Deus. Em que Ele não te desampara. É interessante você ver a vida das pessoas. Eu te conheço, eu acabo conhecendo um pouquinho mais do particular das vidas. Eu consigo ver as vidas das pessoas sendo modificadas, sendo transformadas. E não vou dizer para você que é gostoso você ser forjado na pancada, na martelada, mas é assim que Deus age. E quando sai, olha, poética de novo, se prepare, hein? Quando você vê depois dessa forja, o que aparece é uma joia brilhante. Não é algo feio e disforme, é algo bonito. É algo muito bem trabalhado. Acho que eu vou ver aquela apaixonada pela minha esposa. Deixa eu ver o meu poeta.
É, você não vai saber o que é. Não, o carro do carro parece diamante, né?
Ó, viu? Ó. Essa frase não é minha, mas permita-me, Cláudia, parafrasear. A frase também não é sua, mas é Deus. O mais negro carvão, quando lapidado, ele se torna o mais belo diamante. Legal, hein? Bonito, hein? Hoje é hoje. É hoje.
Glória a Deus.
Glória a Deus. Esse conhecimento ele é corrompido pelo pecado e o ser humano não pode aprender sobre Deus corretamente. Ele observa as obras da criação, mas o resultado não é satisfatório, porque ele não consegue ver claramente o Criador por trás das obras da criação, em virtude de ter o seu coração corrompido pelo pecado. Romanos capítulo 1, verso 18. Romanos capítulo 1, verso 18. Tiene, para que você não se sinta assim abandonada, para que você se sinta mais escolhido, assim, não é? Romanos 1, 18.
A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça.
A ira de Deus se revela do céu sobre aqueles que cometem.
É o quê? Como é? Romanos?
Romanos 1, 18. Romanos 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Nada passa desapercebido de Deus. Nada. Repete comigo. Jogão. Nada passa desapercebido de Deus. E aí, Romanos 1,18 diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, contra a minha vida e a sua vida. Contra toda a perversão dos homens, contra a minha vida e a sua vida. Deus está no controle de tudo. Feche seus olhos.
Aleluia.
Senhor Deus, que bom que o Senhor se revela a nós. Que bom, Senhor, que podemos ter o entendimento e o conhecimento do Senhor a partir da demonstração e manifestação do Teu amor. Se assim não fosse, nós, como zumbis, nós andaríamos perdidos. Mas nós temos tido o privilégio de sermos encontrados pelo Senhor. Gere em nós, Pai, os frutos decorrentes do conhecimento da Tua Palavra e da Tua vontade. Gere em nós, Pai, que essa fome e essa sede, como a da córcea que anseia pelas águas, é que nós possamos, Pai, que naquele dia ser encontrados como servos bons e fiéis. Mas aqui na terra, também nós possamos espelhar o Teu amor e a Tua graça. É o que te pedimos em nome de Jesus.
Amém.
Amém.
Amém.